Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Economista Sincero, economista que mais trabalha no Brasil. E no episódio de hoje falaremos sobre o eclipse total que acontecerá na próxima segunda-feira e tem deixado o mundo em alerta. Além disso, abordaremos também por que os bilionários estão gastando bilhões construindo bunkers. O episódio de hoje está imperdível, pode salvar a sua vida. Só que antes de continuar, eu te peço que me siga nessa rede e me diga nos comentários. E aí, cara, você acha que vai acontecer alguma coisa no dia 8 ou não vai acontecer nada? É mais uma enrolação. Me diga aí nos comentários. Pois é, galera. Será que o mundo acabará no dia 8 de abril? Para quem ainda não sabe, na próxima segunda-feira, dia 8, acontecerá o chamado eclipse total, um evento considerado raríssimo e que é muito esperado por diversos cientistas e loucos. Na prática, quando isso acontece, a Lua bloqueia o Sol, transformando o dia em quase noite, já que a luz não chega a alguns lugares do planeta. Pelo que está sendo divulgado, esse será um dos mais potentes eclipses dos últimos tempos, apelidado até de o Grande Eclipse da América. No entanto, aqui no Brasil o evento não será visto. O que é complicado, né? Nem a porra do eclipse a gente pode ver, pô. Não chega aqui, vai lá nas Américas, vai na Europa, aqui não vai dar pra ver. Será que ele não tem visto? Apenas a América do Norte conseguirá acompanhar o eclipse total, especialmente países como Estados Unidos, México e Canadá. Já para quem estiver na Europa, o evento deve ser visto parcialmente. A previsão é que o eclipse ocorrerá por cerca de 4 minutos. Além disso, há a estimativa que mais de 31 milhões de pessoas possam ver, o que seria o dobro do último eclipse solar que atravessou os Estados Unidos em agosto de 2017, há quase 7 anos. Segundo uma reportagem publicada pela BBC, esse eclipse do dia 8 será muito mais visível devido ao grande território que ele atingirá. Para se ter uma ideia, o caminho desse eclipse será quase duas vezes maior que o eclipse registrado em 2017. Além disso, diversos cientistas estão preparando experimentos para observar o evento, principalmente na era digital. De acordo com o calendário da NASA, dia 2 de outubro será a data do próximo eclipse solar no Brasil, isso se o mundo não acabar essa segunda. Mas como nem tudo são flores, uma das coisas que tem preocupado alguns especialistas é a possível queda de energia durante o eclipse. Tá todo mundo falando nisso. Mesmo a luz do Sol sendo totalmente interrompida por alguns segundos, o evento completo deve durar algumas horas. Ou seja, a quantidade de luz solar disponível para os painéis de energia solar será temporariamente reduzida. Para quem não lembra, durante o eclipse de 2017, o gás natural e a energia hidrelétrica chegaram a ser mobilizados para compensar a redução na energia solar. Então, de um lado vai faltar, do outro vai sobrar. Tem gente falando numa tempestade solar enorme. O que vai acontecer? Além disso, há também a preocupação com a movimentação de milhões de turistas pela América do Norte. Segundo o Observatório Nacional, a região do Niágara, no Canadá, será um dos melhores lugares para observar o eclipse. E por conta disso, o governo local até decretou estado de emergência. No comunicado divulgado, a região informou que espera ter milhares de visitantes no dia do eclipse, o que poderá gerar um verdadeiro caos e confusão. Para ser uma ideia, os governos de certas regiões americanas esperam cerca de 1 milhão de turistas em suas cidades no dia 8 de abril. E aí, para quem já foi nos Estados Unidos, sabe como vai funcionar. Você vai chegar para ver o eclipse. Aí vai ter milkshake do eclipse, cookie do eclipse, camisa do eclipse, óculos para ver o eclipse. Vai ter um maluco tirando a tua foto, subindo na internet para você comprar o eclipse. Malandro vai fazer uma grana com esse eclipse, cara. Impressionante. Há também algumas recomendações para quem está se preparando para assistir ao evento, como, por exemplo, usar óculos, que com certeza esses óculos serão vendidos no lugar. com milhões de pessoas à espera do eclipse, as autoridades estão emitindo avisos para que as pessoas estejam preparadas para multidões e filas longas. Isso inclui, por exemplo, orientações para os moradores locais estocarem mantimentos e gasolina, além de alertas sobre os perigos de dirigir após o eclipse. Na prática, o número de turistas deve ser maior do que o comum, pressionando os serviços de emergência, comércios locais e as rodovias. E o pior é que quando as autoridades dizem: olha, tome cuidado, não se desloque, tenha mantimentos, comprem água, gasolina, o sujeito já pensa o seguinte: o governo está sabendo alguma coisa que eu não sei, é o fim do mundo, e aí eu preciso ter pelo menos 3 meses de comida em casa. A gente lembra aqui que o mundo também já acabou, entre aspas, outras vezes, ou não. A passagem de 1999 para o ano 2000, por exemplo, gerou medo e muitas profecias. Na época, havia preocupação com o chamado bug do milênio, que era o erro que poderia acontecer na virada do ano por conta da forma em que as datas eram guardadas nos computadores. Havia o medo, por exemplo, de que os computadores da época não entendessem a mudança e causassem uma pane geral em sistemas e serviços, como mísseis nucleares que explodiriam, além de que quase nada que estivesse ligado a um sistema de computador pudesse funcionar. Quando o relógio marcasse o ano 2000, o mundo ficaria sem eletricidade e haveria um colapso total, algo que nunca aconteceu. Eu me recordo perfeitamente desse período, perfeitamente mesmo. Quem tem aqui 40, 45 anos vai lembrar também. Os computadores iriam parar, os aviões iriam cair, o dinheiro ia sumir da nossa conta. Tem várias capas de revista da época falando sobre isso, o bug do milênio. Não é que o mundo iria acabar de explodir, de repente, mas a pane geral dos computadores, a ela sim levaria ao fim do mundo. Além disso, outra profecia super conhecida também sugeriu que o mundo acabaria em 2012, no dia 21 de dezembro. Na época, o calendário maia identificou o ano de 2012 como o fim de um grande ciclo, já que não havia registro do que viria depois. Então, poxa, o calendário maia acaba em 2012, então o mundo acaba aí. Tem filme disso, eu não estou inventando nada. No entanto, desta vez muitas pessoas estão em alerta devido ao surgimento de alguns bunkers ao redor do mundo. Para quem ainda não sabe, o dono do Facebook, Mark Zuckerberg, está construindo um bunker avaliado em 1,3 bilhão no Havaí. Fora que ele tem aprendido a lutar nos últimos meses. Segundo uma reportagem da revista Exame, o local que é vigiado por seguranças tem 566 mil metros quadrados e inclui um abrigo subterrâneo de mais de 1.500 metros quadrados. Além disso, o destaque fica com as portas resistentes a explosões. Para que ele quer isso? De acordo com documentos divulgados, a construção com mais de 12 edifícios inclui ainda 30 quartos e banheiros que estarão interligados ao abrigo subterrâneo. Quem me acompanha já sabe que cada vez mais os bilionários estão construindo bunkers de luxo. Em alguns casos, por exemplo, os bunkers chegam a ser considerados apartamentos subterrâneos de luxo. E, de acordo com alguns especialistas, os locais teriam condições de permitir que os donos fiquem por lá por até um ano sem ter que voltar ao mundo exterior. Os bunkers voltaram a ficar em alerta por conta das guerras que o mundo vive atualmente, como a da Rússia e Ucrânia, Israel e Hamas. Além disso, os bilionários como Mark Zuckerberg estariam preocupados com o fim do mundo? Será que o eclipse e essa tempestade solar acabaram impulsionando essa construção de bunkers, que também já não são mais secretos, porque eles já divulgaram até os planos? Nós saberemos na próxima segunda. Bom, galera, hoje eu trouxe alguns assuntos importantíssimos. O eclipse solar total, que acontecerá na próxima segunda-feira, dia 8, e tem deixado o mundo em alerta. E também por que os bilionários estão gastando bilhões construindo bunkers de luxo. Qualquer novidade sobre esse tema, eu volto aqui e aviso vocês. A única coisa que eu te peço é que me siga nessa rede e me diga nos comentários. E aí, você acha que vai acontecer alguma coisa na segunda? Ou é mais uma data para ficar na história como o fim do mundo que não aconteceu? Me diga nos comentários. É isso, te vejo no próximo episódio.